Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos ao Dúvidas Públicas. Hoje, na entrevista de Economia da Renascença, vamos falar muito de empresas, do seu financiamento, dos efeitos do PRR, a chamada bazuca, mas também da influência do que está a acontecer no mundo sobre a economia e o tecido empresarial português. O nosso convidado é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Com 18 anos, ajudou seu pai a fundar a Logoplast, que é a terceira maior empresa europeia produtora de plástico rígido, com dezenas de fábricas em vários países do mundo. Pelo caminho, representou várias entidades bancárias em Portugal, como o Crédito do Norte ou o Banco Sabadell, e ajudou a fundar a Interfinança, banco privado, depois vendido ao Millennium, ou a Fonseca Ziburné, sociedade gestora de património, que passou depois a integrar o grupo BPI. É membro fundador da Norfin, o maior fundo imobiliário português, e de Investfin, a empresa de consultoria financeira. Os seus interesses empresariais passam também pelo setor da hotelaria, pelo negócio dos gelados ou pela produção de vinho. É ainda presidente fundador do Conselho da Diáspora Portuguesa e já foi homenageado pelos governos de Portugal, França, Brasil e Reino Unido. Desde maio de 2025, é também presidente da COTEC, a Associação Empresarial para a Inovação. Filipe de Botton, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, numa entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis, antes de mais agradecer por estar hoje aqui connosco. Estamos a cerca de uma semana de conhecer o novo Presidente da República, que entre outras coisas será também Presidente Honorário da COTEC, uma associação criada pelo antigo Presidente Jorge Sampaio. O que esperam do novo Presidente e qual será o seu papel na COTEC?
Bom dia, muito obrigado. Tive o prazer de, em 2003, de estar presente na Constituição, num jantar de Constituição da COTEC, organizado pelo Sr. Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, em articulação na altura com o Rei de Espanha, hoje Rei Emérito, Juan Carlos, em que juntou cerca de 20 empresários e CEOs de empresas à volta da mesa em Belém, e foi constituída a primeira direção da COTEC de forma democrática. Na altura, se a memória não me falha, ficou o Francisco Mutaranap como presidente, de quem era, aliás, grande amigo e uma pessoa extraordinária, o Dr. Artur Santos Silva, o engenheiro Belmiro de Azevedo, o Dr. António Carrapatoso e eu próprio. E desde o primeiro momento, a imagem ou a ideia da COTEC foi de, e temos que nos reportar 23 anos atrás, foi ajudar que as grandes empresas se aproximassem das pequenas empresas, chamadas PMEs, para trazer o tema da inovação para a mesa, ou seja, para tentar ajudar a modernizar, ajudar a serem mais competitivas, ajudar a enfrentarem o que eram as dificuldades que já se começavam a sentir na altura, do ponto de vista empresarial, quando queríamos ser um país mais global, chamemos-lhe assim. E o Dr. Jorge Sampaio, assim como todos os presidentes seguintes, que foram e são presidentes honorários da COTEC, a sua grande função é cooperar, ajudar a desenvolver, ajudar a discutir as grandes ideias que possam existir para ajudarmos Portugal. E, portanto, essa é exatamente a mesma função, entre aspas, ou a mesma cooperação que iremos ter de qualquer novo Presidente da República que venha a ser eleito no dia 8 de Fevereiro. Portanto, não tenho qualquer receio ou qualquer angústia enquanto que estou Presidente, que eu não sou Presidente, estou Presidente, que isto é um período de 3 anos, sobre a cooperação que vai ser, sem dúvida, positiva e sem qualquer problema, mas pelo contrário, que nos vai ajudar mais uma vez a crescer e a ter outras ideias, novas ideias, que é a parte boa nas mudanças de 10 em 10 anos, é que obriga também a haver sangue novo, a haver ideias novas.
Refrescamento.
Exatamente. Aliás, que é algo, por exemplo, nas empresas, algumas empresas, algumas que eu conheço, que obrigam que o CEO, de 10 em 10 anos, saia de CEO, e não por ser incompetente, mas por e simplesmente para trazer sangue novo e repensar o que se está a fazer. Portanto, estamos muito tranquilos e à espera do resultado de 8 de Fevereiro, se bem que é um resultado que já todos esperamos mais ou menos o que venha a ser, pelo menos se as sondagens forem verdade.
Nós ainda queríamos fazer mais uma ou outra pergunta sobre presidenciais, mas deixe-me só aproveitar, há 23 anos a inovação falava-se, mas muito menos do que hoje. Hoje ainda é muito preciso continuar a falar de inovação? Ou essa preocupação já está no centro das empresas, diria?
Qualquer empresa hoje em dia tem que fazer algo que se chama diferenciar. Ou seja, nenhuma empresa sobrevive em
sob
continuidade.
Sob pena de ter futuro, é isso que está a dizer, não é?
Sob pena de, provavelmente, já morreu e não foi notificada. E, portanto, isso é o que se passa com a maioria das empresas, que é não repensar, ou qualquer empresa que não repense. E inovar é, pura e simplesmente, o repensar processos formas de estar, produtos, programas para o mercado. Nós hoje em dia não vamos ganhar nenhum mercado, seja em Portugal, seja fora de Portugal, por preço ou por qualidade. Por preço e qualidade é aquilo que toda a gente tem. Mais 1%, menos 3%. E se o meu produto não tiver qualidade, nem sequer é concorrencial, qualquer ele que seja, seja um serviço, seja um produto industrial, seja um produto agrícola, se não houver qualidade, nem sequer passamos da porta. O tema do preço é um tema secundário. Portanto, temos é que ser diferentes. Aquilo que nós costumamos dizer nas empresas, temos de estar constantemente a criar um wow factor. E a inovação é óbvio que é aquilo que resume o que nós estamos a falar. Agora, a inovação não se decreta. A inovação constrói-se. É uma construção feita de forma integrada. Quando eu digo integrada, é que tipicamente uma empresa não a faz sozinha, tem que fazer com outras instituições, nomeadamente científicas.
Deixe-me só voltar à questão do próximo presidente. Também partindo da sua experiência pessoal, empresarial e etc., e olhando para o próprio país e a forma como vê o país, o que é que espera da ação do próximo chefe de Estado?
Agora, era exatamente aquilo que eu estava a dizer. Portanto, eu espero, e não tenho dúvidas nenhumas, que qualquer chefe de Estado, qualquer português que chegue a chefe de Estado, tem a mesma atitude, que é querer o bem de Portugal. E é o que qualquer pessoa quer para Portugal. Portanto, o novo chefe de Estado terá exatamente essa atitude e irá fazê-lo com os seus princípios, irá fazê-lo com a sua forma de estar, que cada ser humano depois é diferente, cada um de nós somos diferentes, mas não tenho dúvidas nenhumas que vai querer o melhor para o país.
E acha que esta campanha tem discutido de forma clara qual deverá ser o papel do chefe de Estado e as funções do chefe de Estado, nomeadamente na diplomacia económica? Ou tem havido aqui alguma confusão com aquilo que é o papel do governo?
Tem havido, de facto, uma grande confusão, porque nós vivemos num regime que não é um regime presidencialista. Nós não vivemos nos Estados Unidos, nós não vivemos em França, nós vivemos num país em que quem define as políticas, quem define as regras do jogo é o governo, que é eleito. O Sr. Presidente da República não tem poder, um poder de veto, mas o poder de veto é um poder meramente para repensar o que lhe é apresentado. Tem uma força política e mediática muito grande, mas o votar é uma forma de dizer eu gostava que isto fosse melhorado. O Presidente da República é uma pessoa importantíssima porque define os equilíbrios, define os consensos, cria as pontes, mas não está a governar, nem sequer é para isso que qualquer Presidente é eleito, seja, desde, como digo, enfim, tive o prazer de conviver com três Presidentes da República até agora, um deles, inclusive, que tinha sido Primeiro-Ministro, o professor Cavaco Silva, e a sua função como Presidente da República era totalmente distinta de quando tinha sido Primeiro-Ministro.
E acha que essa confusão tem sido deliberada por parte dos candidatos ou não?
Não gostava de entrar nessa discussão, porque, enfim, não vou discutir se o candidato A é melhor que o B.
Vamos então à economia. No diagnóstico que a Ecotec faz do país, defende que Portugal tem todas as ferramentas necessárias, do talento à ciência, mas não consegue passar isso para a economia. O que é que está a falhar?
O que é que pode ser melhorado? Mais do que falhar, porque falhar tem logo uma carga negativa. Eu acho que as coisas não falham, se olhar para um setor, como o setor dos textos, que eu desde que me lembro de estar a estudar na universidade, era um setor condenado à morte. É um setor que tem vindo a evoluir e que se tem vindo a desenvolver de forma extraordinária porque soube se adaptar.
Reinventou-se, não é?
Ser da forma reinventou-se, deixou de ser uma produção de bens básicos para passar a ser bens tecnológicos. O maior orgulho que todos nós temos que ter é pensar que aqueles fatos para nadar que permitiram bater não sei quantos recordes olímpicos foram feitos por uma empresa portuguesa. Foi só pensar que se eu pusesse um fato com escamas de peixe iria ter uma capacidade de flutuação superior e iria poder com isso nadar mais depressa. Portanto, as empresas, as competências estão lá. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Há de facto alguns entraves, mas também há por parte das empresas. Eu acho que todos nós temos a tendência e a resposta fácil de dizer vivemos num estado burocrático, somos asfixiados pela burocracia e por dois níveis da burocracia, que é, aliás, há quase que três níveis, que é a lei portuguesa, que é a lei europeia e depois é o que em gíria chamamos o achismo, ou seja, que é um funcionário público, com todo o respeito aqui, sem qualquer sentido de maldade, que diz, não, isto está conforme a lei, mas eu acho. E o eu acho é muito complicado.
Podem ser meses de espera.
Podem ser anos de espera. E eu digo, não, mas então eu vou resolver, vou pôr em justiça ou em tribunal esta situação. Mas, mais uma vez, vão ser anos de espera. Não faço ideia se vou ganhar, porque, enfim, qualquer caso em tribunal é 50-50. Por mais que eu acho que tenha toda a razão, posso não ganhar. Passam-se 4, 5 anos. Daqui a 4, 5 anos assumo que vou ganhar. Vou arrancar com um projeto, mas que já perdeu toda a sua validade, porque há 5 anos atrás fazia sentido, hoje deixou de fazer sentido. Não estou a inventar, isto são situações reais que os empresários em Portugal recebem por parte do Estado, além da asfixia pela regulamentação, pela legislação que existe, que faz que desenvolver qualquer projeto, o custo de resolver a burocracia é tão alto que, de facto, não direi que é incomportável, mas que nos retira vantagens competitivas brutais se nós compararmos com outros países ou com outras situações económicas, como os Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo como a China ou o Japão, ou seja, o lado business-friendly que têm esses mercados é o oposto da Europa. Se bem que nós não estamos, não existe uma Europa, porque enquanto nós nos Estados Unidos, nós temos lá 27 fábricas neste momento, é um país único. A Europa são vários países, cada um com as suas leis, com as suas restrições, e provavelmente nós deveríamos ter a coragem de passar para um Estado federal, para uma Europa federal, e deixarmos de ser uma Europa de países. Agora, isso é, de facto, uma decisão que vai ser muito complicada, que eu acho que provavelmente na minha geração já não o vou conhecer, porque todos nós concordamos conceptualmente, enquanto que for eu o Presidente. Mas se eu tiver que dar o poder ao meu amigo espanhol, ao meu amigo francês, ao italiano ou alemão, já não sei se vou aceitar que seja ele, entre aspas, a dar-me ordens e a decidir o meu futuro. Portanto, a Europa Federal, que é aquilo que nós devíamos avançar, devíamos pensar, e que este wake-up call brutal que, com esta nova presidência americana, e não farei comentários sobre ela, porque, enfim, todos nós sabemos o que tem acontecido, não posso estar mais contra as políticas que têm vindo a ser impostas pelo Sr. Donald Trump, mas o facto é que obrigou a nós percebermos que vivemos num mundo que é um novo mundo. Já não é o mundo antigo, e algo que nós nos esquecemos, que, e isso é muito português, é que não vale a pena olhar para trás. Porque aqui, se há uma coisa que é um facto, e é um facto axiomático, é que a nostalgia aqui não é estratégia. Que nós nunca mais vamos voltar aquilo que nós conhecemos.
Já agora deixa-me perguntar se a Europa está a conseguir proteger os empresários desta ofensiva norte-americana, se é que eu lhe posso chamar assim.
A Europa quando não é a Europa. Europa é que, Sandra, muitas vezes nós sabemos que é a Europa. A Europa somos
nós. O executivo
nós. Mas a Europa somos nós. Começamos por ser nós. Não é assim algo de etéreo
abstrato,
e abstrato.
É?
Somos nós. Nós somos a Europa também. Portanto, o que é que eu faço de diferente?
Ainda assim, há alguém que decide, temos a Comissão Europeia, que legisla e decide para nós, não é?
Pois, mas a Cassandra disse exatamente as palavras corretas. Legisla e decide para nós, ou seja, decide criando legislação e enquadramento regulamentar. Ora, isso é o oposto daquilo que devia estar a fazer. Porque se nós virmos a sucessão, a catadupa de leis que constantemente estão a sair a nível da Comissão Europeia, é asfixiante para qualquer atividade económica que possa existir na Europa. E que tem levado a que hoje em dia as empresas europeias têm vindo a perder competitividade, sobretudo se focam só no mercado europeu. Quando nós vemos que as empresas não europeias que conseguem entrar e vender e comercializar na Europa de forma competitiva, tem muito a ver com esta situação. É claro que nós também conseguimos ser competitivos numa série de produtos, não? Quer dizer, acho que uma pessoa também não deve entrar em autoflagelação. Há muitas.
E ainda hoje compensa estar na Europa, certo?
Sim, compensa, vale a pena estar na Europa, como é, vale a pena estar na Europa.
No caso, não?
Claro que sim, mas também tenho que pensar em que outros mercados é que eu quero estar. Eu, se quero sobreviver, não vou conseguir sobreviver, provavelmente, não estou a dizer nos próximos 2, 3 anos, mas não vou sobreviver a 50, 100 anos se pensar que o meu mercado é só a Europa.
Sim, ou seja, eu tenho que pensar. O Globoplast, para dar o exemplo da sua empresa, estão longe de ser só europeus.
Nós, em 91, em 92, 100% das suas vendas eram em Portugal. 100%. Em 2026, é pouco mais de 2%.
2%?
2%. E não é que Portugal tenha diminuído em valor absoluto. Os outros mercados é que cresceram.
É que ultrapassaram de longe.
Em 2009, nós tínhamos praticamente 90%, 95% das nossas vendas eram na Europa e 5% no Brasil, em 2009. Em 2026, cerca de 60% das nossas vendas estão na América, entre o Brasil, México, Canadá e Estados Unidos. Vamos dizer, mas a Europa desceu. Não, a Europa mais uma vez não desceu. Só que em 15 anos nós de facto...
Cresceu.
Crescemos noutros mercados onde é muito mais fácil crescer.
Isso quer dizer que estão a ser afetados por esta nova política norte-americana?
Felizmente não, porque o nosso processo foi de internacionalização e não de exportação. Ou seja, a nossa estratégia foi de criar fábricas e de nos implantarmos nos países onde nós abrimos. Nós estamos em 16 países e temos unidades industriais, temos cerca de 70 unidades industriais, 70 fábricas, nos países onde nós estamos, nesses 16 países. E, portanto, nós, nos Estados Unidos, somos uma empresa americana, é Logoplast USA, que tem as suas fábricas lá.
Conseguem isso porque têm escala, que é uma das coisas que a Cotec defende,
Sandra,
empresas
sim,
com escala.
Sim, mas para isso nós temos que dar o pontapé de saída. E era aí que, voltando à sua pergunta de há 5 minutos atrás, ou 7, já não sei, que era o que é que nos pode fazer a diferença, é justamente sair da zona de conforto. E o sair da zona de conforto tem que sair de Portugal, não posso estar só em Portugal.
E a classe empresarial tem, vou dizer assim, preparação e condições para isso?
A classe empresarial portuguesa é fantástica, sobretudo a atual. Ou seja, a minha geração somos empresários médios, medíocres. Eu faço parte dessa geração e também me posiciono aí. A nova geração que existe portugueses, quando digo a nova geração, aqui a minha fronteira é uns 45, 50 anos. Peço desculpa se estou a insultar alguém, mas é aquilo que eu defino. É gente extraordinária. Dizendo em português, nós somos second to none. Ou seja, se olhar, e nós temos 39 nacionalidades na Logoplast, as melhores pessoas a trabalhar, a todos os níveis, são pessoas portuguesas. Quer pela sua preparação, pelo seu compromisso, pela sua dedicação, pela sua cultura, é absolutamente imbatível. Portanto, nós temos um valor acrescentado, um valor intrínseco absolutamente extraordinário. Tem que haver essa vontade.
Mas essa é a realidade da Logoplast ou é a realidade das
empresas
portuguesas?
É a realidade de todas as empresas portuguesas. Não tem dúvidas nenhumas que é a realidade de todas as empresas portuguesas, nomeadamente a atual geração dos decisores e quem está à frente das empresas, que é uma geração cosmopolita, que pelos programas de Erasmus e companhias, portanto, que estudou fora de Portugal, que saía, que viajou. Há extraordinária esta polémica que se fez aqui, que há a emigração de todos os jovens portugueses. Manuel Cláudio Cabral acabou de provar, com números objetivos, que neste momento a emigração é negativa. Ou seja, o saldo neste momento, temos mais gente a voltar para Portugal. Ah, mas não são portugueses. Não me interessa. É gente boa, é gente qualificada. Eu não sou português, entre aspas, eu sou europeu. E digamos, eu vou abrir um café, portanto eu não me estou a internacionalizar. É mentira. Eu abro um café e a Starbucks pode abrir ao lado. E, portanto, automaticamente eu estou no mercado internacional. Portanto, aquela noção que existe de que nós não saímos daqui, o não sair é um passo para a morte. Ou então é definir, eu sou uma empresa de nicho e quero manter uma empresa de nicho. Uma microempresa, uma microestrutura. Que é uma opção, que é uma estratégia que eu não estou a criticar. Mas não é uma estratégia de crescimento.
Para esse crescimento, qual é a importância de ter escala? Que é uma das coisas que a Cotec defende.
A escala ganha-se e por isso é que a Cotec existe. A Cotec existe para ajudar as empresas a ganhar escala. E quando digo ajudar, não há aqui qualquer atitude de arrogância ou paternalista. A Cotec, pela sua história, tem acesso à informação, tem acesso à formação, tem um network que quer pôr ao dispor das empresas portuguesas. Para quê? Para justamente permitir esse crescimento e para irem para uma zona menos confortável, mas apoiados e ajudados. E essa aqui é a grande missão da Cotec. Portanto, quando se fala de missão, e a Cotec inicialmente era basicamente a inovação e aproximar da inovação. Hoje em dia é claramente ajudar as empresas a inovar, mas a inovar mais e melhor e com uma ambição global, ou seja, acelerar toda a transformação digital. Como é que podemos utilizar inteligências artificiais e outras para políticas sustentáveis de crescimento? Isso hoje em dia é um facto também, e ou nós nos aproveitamos delas, ou mais uma vez vamos ser ultrapassados, e a Cotec pode ajudar. É ajudar na territorialidade. E nós, neste momento, articulamos com municípios já, portanto, no território português, para ver onde é que nós podemos ajudar com as competências que existem na Cotec para criar polos, clusters, nesses municípios. É na parte de financiamentos. Neste momento nós temos cerca de 2 mil empresas a quem a Cotec passou um certificado de empresa inovadora, que é basicamente, nós temos um scoring que define se uma empresa é de facto inovadora de forma sustentável. E com essa avaliação ou com essa certificação da empresa inovadora, automaticamente vai a um banco e pode-se financiar nas linhas europeias. Porque há uma credibilização, ou uma credibilidade que é dada instantaneamente pela certidão que a Cotec lhe passa. Ou seja, há aqui questões concretas que levam a ajudar as empresas portuguesas. Uhum. Não é só ficar no discurso vago, mas é claramente ajudar as empresas a poderem melhorar e a poderem sair de onde estão neste momento.
Pedem a aproximação do ensino superior às empresas, uma questão que já se fala há décadas. Porquê que é tão difícil juntar estes dois polos?
Em Portugal, enfim, existe muito aquele tema das quintinhas, que está a mudar mais uma vez, porque tem que mudar, nomeadamente por uma questão muito simples. As universidades que sempre gostaram de criar ciência, mas sem olhar muito à sua aplicação, à sua aplicabilidade nas empresas, neste momento começam a ter restrições financeiras, portanto, ou saíam e quebravam e rompiam esse muro e começavam a articular-se com empresas, ou isso não acontecia. Então, iriam morrer pelo caminho. Portanto, neste momento, um dos trabalhos principais da Cotec é a aproximação das universidades às empresas, é o pôr em contacto doutorados com empresas, de forma que tudo aquilo que é estudado, tudo aquilo que é pensado nas universidades, tenha uma aplicação depois empresarial, permita de facto melhorar o produto da empresa. É um círculo virtuoso, porque é benéfico para a empresa, mas também é benéfico para a universidade, porque mais uma vez vai ter um financiamento, mas dois, vai poder evoluir, porque vai entender qual é a aplicação prática daquilo que está a pensar, e que muitas vezes é muito bem pensado.
Já agora olhávamos também para a questão do financiamento e do desafio do acesso ao financiamento, numa altura, aliás, em que os bancos estão capitalizados, e portanto esteve na área financeira também durante alguns anos, como me referi no início. O que é que pretendem em concreto as empresas? Mais empréstimos, melhores condições, financiamento alto? Ou seja, o que é que falta para... Estamos ainda um bocadinho na lógica da primeira pergunta da Sandra, que é para a economia dar um salto, não é?
No mundo atual, o financiamento não é um problema. Se eu tiver um bom produto, se eu tiver um bom projeto, dinheiro é a matéria-prima mais fácil de arranjar. Desde que eu tenha a capacidade de apresentar o meu produto. Eu não posso é querer fazê-lo escondido, aquela história do segredo da alma do negócio, ou eu não querer partilhar. Isso, infelizmente, é um mundo que também já, se não morreu, desapareceu. Portanto, eu hoje tenho um bom projeto, tenho muitos fundos de investimento que lhe vão apoiar o seu projeto. Portanto, hoje, inclusive, há alternativas à banca. Ah, mas eu não quero perder o controle da minha empresa e, portanto, só quero fazer com a banca. Respeito, mas aí já está a criar um primeiro entrave à sua forma de estar. E voltando a que estamos a falar há pouco, a mentalidade hoje dos empresários e dos decisores é muito mais aberta, de cabeça aberta, e eu prefiro ter 20% de 100 do que 100% de 10. E, portanto, eu prefiro, de facto, ceder parte do meu capital social da empresa, prefiro abrir o capital, mas com isso fazer com que possa desenvolver a minha empresa. Cada vez menos aquela atitude de é meu. É, claro que é mais simpático que a bola seja minha. Mas o partilhar vai fazer com que eu possa crescer muito mais. Eu, se quero recrutar os melhores, e tipicamente eu tenho que engenhar pessoas melhores do que eu, cada vez mais, sobretudo com a nova geração que existe, eu só o faço e só consigo fazê-lo. Um dos fatores muito importantes na contratação é o chamado o propósito. Ou seja, a senhora Sénio, se a Sandra, se o Filipe querem ir trabalhar para uma empresa, tudo bem, sim, as condições de ordem. E qual é que é o propósito da empresa? Então, não é só ganhar dinheiro, qual é que é o propósito? Portanto, eu tenho que ter uma resposta para isso. E o propósito, sem dúvida, é o que é que eu dou de volta à sociedade, como é que eu interajo com a sociedade que me rodeia.
As questões da responsabilidade social, que são cada vez mais importantes.
Exatamente. Mas também eu deixar a porta aberta para dizer, não, isto também pode ser teu. Ou seja, eu, se lhe dou a possibilidade de ele poder vir a crescer dentro da empresa, nomeadamente tornar-se CEO, só isso cria logo uma abertura, uma forma diferente de estar. É como as pessoas perguntam muitas vezes, então, mas qual é que é a razão do sucesso? Não há uma razão de sucesso. Isto é uma soma de fatores.
Mas, portanto, resumindo, não há um problema de financiamento para as empresas portuguesas?
Não há um problema de financiamento para bons projetos, que não é a mesma coisa que eu posso tentar perguntar. Assim, uma empresa que não seja viável, é normal que tenha dificuldades de ser financiada. Em qualquer parte do mundo.
Claro.
Agora tocou num aspecto importante, que é se a empresa é viável ou não. No país, ainda se ajudam muitas empresas que não, já não são viáveis.
Ou com viabilidade duvidosa, no mínimo.
Oh, exato.
O que é do mais injusto que há para com as empresas que são viáveis e que não são ajudadas? E tomar uma decisão política, como foram tomadas no passado, de ajudar a empresa A ou a empresa B, por ser, entre aspas, estratégica. Que tenho as maiores dúvidas do que é uma empresa estratégica hoje em dia para o país. Olha, o tema da TAP. É uma empresa estratégica. Não, o que é estratégica é criar as melhores condições em Portugal para Portugal ser um país onde as pessoas queiram vir. As pessoas, ao quererem vir para Portugal, vêm de TAP ou vêm de qualquer outra empresa aérea. Aliás, neste momento há várias empresas aéreas que provavelmente têm uma cota de mercado até superior à TAP em alguns destinos portugueses. Porquê? Porque há vontade de vir para Portugal.
Mas há empresas estratégicas?
Haverá algumas empresas estratégicas na área da defesa, eventualmente, que possam existir. Mas Portugal o que tem que ter empresas é empresas altamente competitivas para serem integradas no processo europeu. Se me perguntar, uma empresa portuguesa vale por si, ou vale sozinha, quando digo por si é sozinha, hoje em dia é muito complicado. Hoje em dia uma empresa portuguesa vale e tem que mostrar, dar provas do que vale, para poder estar integrada em consórcios mais europeus, para ter presença e para ter força para se poder afirmar internacionalmente.
Deixe-me apresentar-lhe um caso concreto. Está a gerar alguma polémica a fusão entre a Galp e a espanhola Moeve, porque podemos perder o controle da única refinaria do país. Acha que o governo deve intervir nesta questão?
Eu aqui vou responder não como Presidente da Cotec, porque estou Presidente da Cotec e portanto aqui há 3 anos é fora.
Mas também
é fora.
Para nós é importante ter a sua experiência como empresário. Como
eu acho que não faz qualquer sentido.
A intervenção do governo?
Sim, exatamente. Eu acho que a Galp, que é uma empresa fantástica, que é uma empresa que sempre foi muito bem gerida, foi-se afirmando. De tal forma que hoje tem interesse e conseguiu ter dimensão para poder fazer este negócio com esta empresa espanhola. Só o fez porque conseguiu crescer e conseguiu se afirmar. E conseguiu criar interesse e sex appeal para que isso acontecesse. O que significa que a estrutura de gestão, no final do dia, mais do que a propriedade é a gestão que me interessa, sendo de qualidade, é ela que vai tomar conta, chamemos-lhe assim, da estrutura que venha a ser criada. Ou, se não venha a tomar conta, no bom sentido da palavra, será relevante na sua futura estrutura. Se nós olharmos para muitas das empresas internacionais, hoje em dia dizer que é americana ou que é francesa, eu gostava de ir ver a estrutura acionista e muitas vezes não tem nada a ver com empresas francesas ou com empresas americanas ou com empresas alemãs ou italianas ou espanholas ou mesmo portuguesas.
Antes falava-se muito da questão dos centros de decisão. Porquê que acha que caíram?
Caíram porque as pessoas caíram na real. O centro de decisão está onde está a competência e onde está o interesse. Repare, nós acabamos de entrar num novo mundo, que é o mundo em que deixou de ser o mundo global e passou a ser um mundo diferente. E não percebemos quais são as regras que levam à coexistência ou à existência desse mundo. Neste novo mundo, eu não sei onde é que há lugar a esses centros de decisão. É assim, eu era uma empresa, sou uma empresa americana, mas que eu tenho 80% do meu negócio na Europa. O chamado centro de decisão tem que estar em Chicago, em Nova Iorque ou em Miami, ou tem que estar em Londres, em Paris ou em Lisboa. E o que é o centro de decisão? O que é isso do centro de decisão? Não há nenhum primeiro-ministro ou ministro da Economia, a não ser que entremos numa fase de nacionalizar empresas, que tenha decisão sobre uma empresa. Cada vez mais qualquer gestor, qualquer decisor é racional. E o ser racional significa que eu vou tomar uma decisão em função do que é melhor para a estrutura que eu estou a gerir. Portanto, eu tenho que ter uma excelente formação, que é aquela que nós temos em Portugal, continuar a apostar na formação das pessoas, que isso é extremamente importante, e é onde Portugal tem trabalhado bem, para poder que haja decisores portugueses em lugares internacionais. Eu tive o prazer de, há 14 anos, em criar o Conselho da Diáspora, em que nós trazíamos os CEOs das maiores empresas mundiais durante 7 anos, de forma discreta, para conviver com o Sr. Presidente da Comissão Europeia, que, por acaso, era português e, por acaso, essas 25 empresas multinacionais, as maiores do mundo, vinham a Portugal durante um dia, ali em Sintra, para poder estar em mangas de camisa, fazer lobby pelo sentido positivo com o Sr. Presidente da Comissão Europeia. Para Portugal foi extremamente importante nós termos um português como Presidente da Comissão Europeia. Foi importantíssimo para a afirmação até de Portugal numa série de mercados e numa série de formas. Ao longo desses conselhos, fui-me apercebendo da qualidade e da capacidade de muitos portugueses fora de Portugal, e nós temos uma diáspora de mais de 5 milhões e meio de portugueses fora de Portugal, além dos que vivem em Portugal, em posições relevantíssimas ou relevantérrimas, e tem com uma capacidade de influência fantástica. Durante 12 anos, o CEO do maior centro mundial de oncologia, não está só a falar de negócios, é uma instituição chamada MD Anderson, em Houston, nos Estados Unidos, que é o maior centro do mundo ligado à parte oncológica, quer dizer, tem 900 acordos com universidades e com hospitais pelo mundo fora, portanto, de facto, é algo de colossal. Não sabe quem é que foi o CEO durante 12 anos?
Vai-me dizer que foi português, que é português.
Exatamente, chamado Ron de Pinho, Ronaldo de Pinho, cujos pais são de Aveiro. Ou seja, a razão de ser do Conselho da Diáspora foi justamente para esses decisores poderem ajudar Portugal e ajudar de uma série de formas. Eu vejo agora, por exemplo, a atuação atual do governo, por exemplo, toca todo este lado da digitalização, agora com a carteira digital, com o nosso ministro Gonçalo Matias, que a trazer
ministro
todo.
O ministro da
Reforma do Estado, que é algo de fundamental. Agora, isto não se faz num dia. Porque a teia de aranha que nós criámos ao longo dos últimos 25 anos ou 30 anos é tal que não é depois agora num dia que está feito.
Mas, portanto, acha urgente a reforma do Estado?
É fundamental.
Onde? Essencialmente?
Por todo lado.
Ou seja, não agora, há setores que identificam como
todos os setores são importantes. Agora, é preciso começar por algum lado. Eu não posso criticar, e longe de criticar, acho que tem, ele deve ter um trabalho fantástico, porque ele começou. Mas está neste setor em vez de estar naquele. É preciso começar de algum lado. Eu posso dizer que, como empresário, conheço pessoas e às vezes uma pessoa conhecer pessoas ajuda a desbloquear situações. Se bem que aprendi há muitos anos que a linha entre sermos amigos e a corrupção ativa é muito fina. Mas, portanto, nós, aqui há uma série de anos atrás, nós quisemos abrir um hotel em Lisboa. Levámos 11 anos para licenciar o hotel. 11 anos. Okay? Conhecendo as pessoas, no bom sentido da palavra. Portanto, falando às pessoas, vê lá o que é preciso mais com papéis. Portanto, sabendo falar diretamente para os decisores, o setor do turismo, que até é um setor que uma pessoa quer ajudar. Agricultura. Também temos alguns investimentos na área agrícola. Há situações que são deliciosas, para não estar a utilizar outro adjetivo, em que uma pessoa, para legalizar campos, para legalizar o tema da habitação dos funcionários, para poder lhes dar condições ao lado de onde eles trabalham, se eu lhe disser que são 7 instituições, por exemplo, para legalizar o tema daquilo que se chama as IATAs. As IATAs é instalações de habitação aos trabalhadores agrícolas. Neste momento é um mês que esse tema tem que ser resolvido. Depois, em um mês, estar tudo decidido, tanto as várias, seja CCDR, seja os parques naturais, seja os ICNFs, portanto, todas as instituições, que não é evidente, mas que respondem em tempo útil e a gente, de facto, quer ajudar. Mas depois, os próprios funcionários das instituições estão num tal espartilho que não sabem como é que hão de ajudar. E depois, o momento final será uma visita no local da instalação das habitações agrícolas, no mesmo dia, ao mesmo tempo, pelos 7 organismos. É de gargalhada se não fosse verdade. E não é má vontade das pessoas, mas depois nós não percebemos o que se faz. Nós, ao longo dos últimos anos, o Estado, nós, e quando digo nós, seja, enfim, os dois grandes partidos que estiveram no governo, seja o PS ou o PSD, fomos criando, ou fomos retirando as competências do Estado, ao criar organismos. E quando digo criar organismos, nem vou entrar na conversa, se era Jobs for the Boys, não entro por aí, minimamente. Até entro por uma conversa, uma boa vontade, deixar se eu criar uma direção disto, não uma direção disto, um instituto para isto, ou um instituto para aquilo, vou criar competências mais fortes e vou conseguir chamar pessoas melhores, porque ao final cabe toda a responsabilidades diferentes. Mas ao fazermos isto ao longo dos anos, e se nós olharmos para os ministérios hoje em dia, seja do ambiente, seja da agricultura, que são ministérios extremamente importantes, ao criar toda esta multitude de institutos, retiramos poder aos ministros, aos ministérios e ao governo, e retiramos conhecimentos e competências.
Não concorda com a descentralização?
Concordo com uma descentralização, mas liderada. Não concordo com a criação de novos centros de poder. É que as pessoas às vezes confundem o que é descentralização com a criação de novos centros de poder. Eu acho que, como é óbvio, tem que estar cada vez mais perto do terreno. Mas tem que ser estar mais perto do terreno, coordenado e liderado. Para o bem ou para o mal, eu posso não concordar com o governo A ou com o governo B. Mas se a maioria elegeu esse governo A ou o governo B,
acha que as CCDRs, assim, por exemplo, têm um poder excessivo?
Não acho se têm poder excessivo ou não têm poder. Têm poder. Ponto. E já não é o ministro que tem poder. Quem tem poder é a CCDR.
São elas que decidem.
Exatamente. E não devia ser assim. Elas deveriam opinar para a decisão do senhor ministro. E nós, ao criarmos esta reorganização, e que eu repito que provavelmente não foi feito com má intenção, nem com má fé, nem com nenhuma vontade, como eu dizia aqui, do Jobs for the Boys, foi achávamos que era assim, não nos apercebemos do monstro que estávamos a criar. E agora, está, de facto, o Gonçalo tem as maiores dificuldades em desmontar esse monstro, porque é um monstro que está na economia de uma forma geral.
Só para clarificar em relação a quem nos ouve também, portanto, o Filipe Botton é, obviamente, favorável à reforma do Estado e, para si, reformar quer dizer emagrecer?
Também, claro.
Tem que haver um emagrecimento da estrutura do Estado.
Mas há um emagrecimento, hoje em dia, que é normal a dois níveis. Porque eu, ao concentrar novamente e ao trazer vários organismos em organismos mais estruturados, coerentes e únicos, vou ter sobreposição de funções. Por outro lado, hoje, com a utilização de inteligência artificial, vou forçosamente criar novas formas de trabalhar. E vai-me dizer, mas vai criar desemprego, vai pôr pessoas fora do trabalho. Não, vou ter que pegar nessas pessoas e vou ter que reeducá-las, reformá-las, para se poderem adaptar a qualquer nova realidade. E, mais uma vez, não o fazer é estarmos a fazer harakiri, é estarmos a matar. Eu não posso ignorar a inteligência artificial. E, mais uma vez, a Cotec aí tem um papel importantíssimo no apoio que tem vindo a fazer também ao Estado. Porque a Cotec tem vindo a ajudar e é consultada de forma recorrente pelos ministros e pelos ministérios como interação para discussão dos projetos que possam existir de nova legislação e de nova organização. E a Cotec, mais uma vez, com os seus 23 anos de experiência e, sobretudo, com a capilaridade que tem no país, dá o feedback que permite a adaptação da nova legislação onde a Cotec é relevante, como é óbvio, não é?
E as empresas estão a saber introduzir e explorar estas novas capacidades, nomeadamente em termos de inteligência artificial, de novas tecnologias em geral?
Por ser mais uma vez, eu acho que têm que. Não há como não. E não é discuti-las, é utilizá-las. Vamos dizer, mas não é evidente para todos. Eu repito, eu acho que é. Porque nós hoje em dia vivemos em cadeias de valor.
Mas o ministro chega a dizer que Portugal deveria liderar nesta área da IA. Acha que temos
que vai,
que... Ou que vai liderar, não é?
As coisas têm de saber retirar.
Eu não gosto da ambição, não é que claro o meu que gosto seja para aqui chamado, não é
sim,
isso.
Sim.
Estou a pedir
mas
a sua opinião sobre.
Assim, eu acho que uma pessoa tem que saber ler uma mensagem. Eu, se for ministro, que não quero ser, nunca fui, portanto agradeço imenso, não quero, tenho que dialogar, tenho que comunicar de uma forma diferente do que se eu estiver dentro de uma estrutura, de uma organização, uma empresa. Em que eu aí, se eu estiver dentro de uma empresa, eu tenho que, como digo na brincadeira, arrematar a baliza. Se eu não arrematar a baliza, eu vou morrer.
Um golo, não é?
Exatamente. Um ministro nunca vai marcar um golo. E quando digo isto, não estou a ser pejorativo minimamente, não me interpreto mal. O ministro tem que dizer, tem que incentivar as coisas a acontecer. E, portanto, a principal função dele é, de facto, criar essa vontade vencedora por parte das empresas portuguesas, o que eu acho extremamente positivo. Agora, uma pessoa tem que saber interpretar, quer poder ajudar ou integrar-me em cadeias de valor, sejam no país, sejam americanas. Quantas empresas portuguesas criadas em Portugal, startups, hoje em dia estão nos Estados Unidos? Há vários nomes de empresas portuguesas, nomeadamente unicórnios.
Os unicórnios estão
todos lá, exatamente. Mas também tem empresas portuguesas que estão a ajudar e a cooperar. Da mesma forma que temos empresas americanas, por exemplo, na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de programas informáticos, que estão em Portugal.
Ainda na inteligência artificial, acha que o país está preparado para a vaga de desemprego que vai chegar, inevitavelmente, quando as novas tecnologias estiverem a ser aplicadas pelas empresas em força?
Eu acho que nenhuma empresa ainda está hoje, seja em Portugal, seja em Espanha, seja nos Estados Unidos, preparada para isso. Mas, por exemplo, fala muito nos Estados Unidos. Nós temos, de facto, hoje em dia, mais de 25 fábricas nos Estados Unidos. Eu ver o padrão industrial americano, qualquer empresa portuguesa é uma empresa de sucesso nos Estados Unidos. Chamada empresa de manufatura. É uma empresa de sucesso nos Estados Unidos. Nós vamos para os Estados Unidos e achamos que é as grandes empresas de tech, as Alphabet, as Meta, as companhias. ou as empresas financeiras, os grandes bancos. Mas isso não é a economia americana. As empresas de manufatura portuguesas chegam aos Estados Unidos e é uma faca quente em manteiga mole. Porque estão muito atrasados face à Europa. Portanto, há oportunidades extraordinárias. Agora, mais uma vez, saindo da zona de conforto. E para isso a inovação serve, e serve muito, porque eu, quando estou basicamente numa empresa, o inovar, basicamente, é ter uma atitude de criança. Nós temos de ser eternos nas crianças. Ou seja, está sempre a fazer a pergunta do porquê. Porquê que eu faço assim? Porquê que o meu copo é assim? Porquê, porquê, porquê? E eu, ao estar a fazer perguntas do porquê, estou-me a obrigar a repensar. E eu, obrigar a repensar, vou inovar, porque vou automaticamente crescer e fazer crescer a minha forma de estar. E é aí que a Cotec quer ajudar, e quer ajudar as empresas a inovar para ganhar produtividade, para ter melhores salários, porque, ao fim e ao cabo, nós temos que ganhar melhores salários para poder, ao fim e ao cabo, trazer pessoas cada vez mais competentes de fora para Portugal e para, com isso, conseguirmos ter uma sustentabilidade que permite, de forma estrutural, ajudarmos o país. E essa é a grande missão da Cotec.
Ainda sobre o PRR, com a reprogramação ficou disponível mais financiamento para as empresas através do Banco de Fomento. Sabe se está a ser aproveitado e por que setores?
Está a ser aproveitado, eu diria, de uma forma transversal. Efetivamente, a ocasião de conversar e de dialogar, de estarmos com o Banco de Fomento, com quem temos vindo a cooperar, com a nova administração do Banco de Fomento e com o novo presidente do Banco de Fomento, que de facto tem feito um trabalho fantástico. E de facto o dinheiro, como se diz de uma forma mais de gíria, está a chegar às empresas. Portanto, há de facto essa vontade e as coisas estão a acontecer e tem vindo a ser transversal.
Este ano é o ano decisivo, porque é o ano em que termina o prazo do PRR. Acha que vamos conseguir chegar ao fim sem desperdiçar dinheiro? Ou sem perder dinheiro?
Se olhar para os últimos 15 anos de fundos estruturais europeus, o último ano já foi várias vezes. Porquê? Porque Portugal não é o único país que, entre aspas, se atrasa na utilização de fundos europeus. Porque, mais uma vez, a legislação, o enquadramento é de tal forma que faz que é difícil a utilização desses mesmos fundos. O que eu acredito é que, sem dúvida, isto é o último ano para estes fundos, mas não se chamará um PRR, chamar-se-á um outro nome, mas continuará a haver fundos. Por exemplo, as áreas da defesa. A área da defesa é uma área que tem que ser ajudada rapidamente para o futuro da Europa. Não para o futuro,
agora mais
para o futuro 6 da
mil
Europa.
Milhões para a defesa.
Portugal aí tem, de facto, ótimas empresas. Empresas que há uns anos atrás ninguém sabia para que é que serviam, entre aspas. Se olhar, empresas de drones, que em Portugal tinham um drone. O que é um drone? Há 4 anos atrás. Neste momento, um drone é o que faz a diferença na área da defesa e Portugal tem várias empresas bem posicionadas nessa matéria. Portanto, eu acho que há, de facto, aí um potencial das empresas portuguesas que nos vai ajudar a continuar de forma estruturada a desenvolver o país.
Acha que vamos conseguir aproveitar este investimento para fazer compras cá dentro e não lá fora?
Eu acho que daqui a 3, 4 anos conseguiremos fazer compras cá dentro. Provavelmente também a vontade por causa do presidente francês e da sua vontade de impor que o dinheiro que se ia emprestar à Ucrânia não possa ser utilizado para comprar armas americanas. Isto leva um tempo. Nós não podemos, de repente, porque fomos acordados com o novo presidente da República Americana, que nos impôs novas regras, que são as novas regras que já existem no mercado e que não são reversíveis, arrumar para a via não se fizeram num dia e nós não vamos conseguir criar isso tudo este ano, nem até ao fim dos fundos europeus. Agora, daqui a 3, 4 anos, acredito que a Europa, como um todo, esteja de facto preparada para poder trazer isso e trazer que as compras sejam feitas maioritariamente na Europa. Nós, por exemplo, na Cotec, ou fazemos esta associação entre a Cotec Portugal, a Cotec Espanha e a Cotec Itália, e com esse pensamento de criar uma estrutura Cotec mais alargada do ponto de vista europeu, é precisamente cada vez mais estruturar que essas situações venham a acontecer de forma positiva.
Nós estamos mesmo a terminar, até para conhecermos um bocadinho melhor os nossos convidados, tentamos também conhecer o seu gosto musical. Pedimos-lhe, por isso, que escolhesse uma música. Quer revelar e explicar um bocadinho a sua escolha?
A minha escolha tem a ver com as minhas origens, basicamente. Simpaticamente, quando fui apanhar surpresa a contar a minha música que eu escolheria como uma música que me marcou, e de facto falei do Samba de Uma Nota Só, é música brasileira. O meu pai era brasileiro, portanto, eu próprio tenho nacionalidade também brasileira, e a música popular brasileira marcou muito a minha infância, a minha juventude, e nomeadamente um homem como o Tom Jobim, E o Samba de uma Nota Só, além da Garota de Ipanema, mas numa vertente diferente, mas o Samba de uma Nota Só, para mim, é uma música que sempre me tocou muito fundo.
Fica a escolha musical de Filipe Botão, presidente da Cotec, o convidado de hoje de Dúvidas Públicas, a quem, obviamente, agradeço. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Fernando Alexandre, sonoplastia de João Campelo, imagem de Fábio Oliveira. Está sempre disponível em podcast, no YouTube e também em rr.pt. Estamos de regresso na próxima semana.
Uma boa semana.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Dúvidas Públicas.